Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Hoje o nosso destaque é uma entrevista com o compositor mineiro Thiago Guimarães. Ele fala conosco sobre o seu trabalho na trilha sonora do premiado curta-metragem Entre Pontes. No programa de hoje, você também confere dicas de filmes para ver na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Tem ainda notícias e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Cidade Negra, com o sucesso Pensamento, da trilha sonora da comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração.
Pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do alto cantar. Com a imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com um lado bom de pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá.
Precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer.
Cidade Negra, Pensamento, música de Bino Farias, da Gama, Lazão e Ras Bernardo. Ela está na trilha sonora da comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck e dirigida por Theo Popovic e Paulinho Caruso. Na trama, Tata interpreta uma jornalista e apresentadora de televisão que sofre um acidente e não consegue mais manter sob controle os sintomas do seu TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O elenco também conta com Bruno Galhaço, Vera Holtz, Luiz Lubianco e Ingrid Guimarães. Você pode assistir ao filme nas plataformas Telecine Play, Globoplay, Look, Google e Apple. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Giro cinematográfico.
As filmagens da comédia Me Tira da Mira chegaram ao fim no Rio de Janeiro. Protagonizado e produzido pela atriz e cantora Cleo, o longa marca a primeira vez dela contracenando ao lado da família no cinema. Além do irmão Fiuk e do pai Fábio Júnior, Cleo contracena no filme com Vera Fischer, Mel Maia, Kaysar Dadur, Cris Viana, Sérgio Guizé e Silvério Pereira, o Lunga de Bacurau. Me Tira da Mira tem direção de Su Xien e foi rodado durante a pandemia, seguindo os protocolos de segurança necessários, sendo que toda a pré-produção foi feita de forma remota. Na história, Cleo interpreta uma policial civil que se infiltra em uma clínica de estética para investigar a morte de uma atriz famosa. Durante a missão, ela acaba reencontrando um grande amor do passado. O filme está previsto para chegar aos cinemas no segundo semestre de 2021. Outra comédia nacional que está em produção é O Papai é Pop. Lázaro Ramos é o protagonista do filme, livremente inspirado no livro homônimo de Marcos Piangers. A história acompanha a transformação de um homem quando ele precisa aprender a cuidar da filha até ressignificar a paternidade. O elenco de O Papai é Pop também conta com Paola Oliveira, Elisa Lucinda, Leandro Ramos e Dadá Coelho. As filmagens estão em andamento. A direção é de Caíto Ortiz, de filmes como O Roubo da Taça, O Dia em que o Brasil Esteve Aqui e Motoboys Vida Louca.
Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher. Porque aquele corpo, exatamente, limitava as liberdades.
Filme de estreia da diretora Camila Cáter, o documentário animado Carne está qualificado para concorrer ao Oscar de 2021 na categoria de curta-metragem documental. O filme é uma coprodução Brasil-Espanha e retrata as vidas de 5 mulheres que compartilham relatos íntimos e pessoais em relação ao corpo, desde a infância até a terceira idade. As experiências de cada personagem são representadas através de técnicas diversas de animação, como stop motion, aquarela, digital, entre outras. A bem-sucedida trajetória do curta em festivais e premiações ainda irá render à Carne um desdobramento como uma série, seguindo o mesmo formato do filme, mas ampliando o escopo para 25 mulheres, de 5 nacionalidades distintas. Camila Cáter está desenvolvendo o projeto para plataformas de streaming e a ideia é que cada episódio tenha 20 minutos de duração. A Warner Bros. Adiantou a data de lançamento do blockbuster Godzilla vs. Kong. Os fãs que aguardam para ver o duelo entre os monstros gigantes mais famosos do cinema agora terão que esperar somente até 26 de março, 2 semanas antes da estreia planejada pelo estúdio. O filme será exibido nos cinemas, mas no mesmo dia também estará disponível na plataforma de streaming HBO Max nos Estados Unidos. O serviço ainda não funciona no Brasil e a previsão é que ele seja lançado por aqui somente no segundo semestre. Godzilla vs. Kong tem direção de Adam Wingard e traz no elenco a atriz Millie Bobby Brown, a Eleven, da série Stranger Things.
Tá
adaptação do aclamado jogo de PlayStation The Last of Us ganhou o diretor. É o russo Kantemir Balagov, do premiado drama de guerra Uma Mulher Alta. Ele estará à frente do episódio piloto da série baseada no game, desenvolvida pela HBO. Em The Last of Us, um pai e sua filha adolescente tentam sobreviver após a civilização ser destruída por uma pandemia. O jogo ganhou uma continuação no ano passado e bateu recordes de vendas, além de ter conquistado vários prêmios. A produção e o roteiro da adaptação são de Craig Mazin, criador da série Chernobyl, também da HBO. A Netflix está produzindo uma nova versão do clássico infantil Matilda. O filme será inspirado no musical da Broadway, que por sua vez é baseado no longa-metragem de 1996, protagonizado pela atriz Mara Wilson. Adaptação do livro do escritor Roald Dahl, Matilda conta a história de uma menina maltratada pelos pais que descobre possuir poderes mágicos. Ela será interpretada desta vez pela estreante Alicia Ware. A atriz Emma Thompson fará o papel da diretora da escola de Matilda e principal vilã do filme. Ainda não há previsão para o lançamento. Morreu na última segunda-feira, 18 de janeiro, o cineasta cubano Juan Carlos Tabillo, aos 77 anos. Junto com o também consagrado diretor Tomás Gutierrez Alea, Tabillo realizou o clássico Morango e Chocolate, de 1993, premiado em Berlim, Sundance, Gramado, Havana e indicado ao Oscar. O filme retrata o drama enfrentado por homossexuais na Revolução Cubana e nas décadas seguintes, com perseguição e internamento em campos de trabalhos forçados. Além de Morango e Chocolate, Juan Carlos Tabillo dirigiu as comédias Permutam-se Casas, de 1985, e Guantanamera, de 1995. Seu último trabalho como diretor foi um dos episódios da antologia Sete Dias em Havana, lançada nos cinemas em 2012.
Obrigado, Regina. Fique agora ao som de um clássico repaginado, Dê um Rolê, versão gravada por Roberta Sá e Pedro Luiz, para o filme Zuzu Angel.
A vida é boa. Não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa,
enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada. Antes de você ser, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou. Eu sou amor, da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor. Vale mais um gosto do que 100 mil réis. Eu sou, eu sou. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou.
Roberta Sá e Pedro Luiz, Dê um Rolê, música de Moraes Moreira e Luiz Galvão. Essa versão está na trilha sonora de Zuzu Angel, filme de 2006, que tem a atriz Patrícia Pilar no papel da estilista Zuzu Angel. A direção é de Sérgio Rezende. Você pode assistir ao filme na plataforma Look.
Cinefonia@inconfidencia.com.br.
O músico e compositor mineiro Tiago Guimarães é autor da trilha sonora do premiado curta-metragem Entre Pontes, filmado na Suíça pelo diretor Gabriel de Almeida. Confira agora a entrevista que Pedro Vieira gravou com o Tiago sobre o trabalho dele nesse filme e sobre a sua trajetória profissional.
Plano Sequência.
Tiago Guimarães nasceu em Santos Dumont, interior de Minas Gerais, e começou os estudos musicais aos 11 anos de idade, tocando flauta e piano. Aos 14, entrou na banda civil da cidade natal e recebeu o primeiro saxofone. Formado em licenciatura em saxofone, é professor em escolas de música e conservatórios e já tocou em grupos instrumentais, orquestras e acompanhou vários artistas do cenário mineiro. Compositor de trilhas sonoras, fez a trilha de Entre Les Pontes, Entre Pontes, do sandomonense Gabriel de Almeida. O romance poético, com duração de 15 minutos, foi filmado na Suíça em 2018 e finalizado no Brasil. Para falar mais sobre esse trabalho, conversamos agora com Tiago Guimarães. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
Poxa, obrigado pelo convite, a felicidade é toda minha.
O curta Entre Pontes traz reflexões poéticas sobre a vida e a maneira de se conectar com as pessoas ao nosso redor. Que inspirações você usou para compor a trilha?
É muito interessante essa pergunta, porque o Entre Pontes nada mais é do que um curta que fala sobre os encontros e as conexões e as possibilidades que esses encontros proporcionam-se na vida, né? E quando o Gabriel me chamou para fazer a trilha, ele me mandou o roteiro, eu li, e já de imediato eu já imaginei uma música meio que descritiva. Tanto que no início do curta eu escrevi para cordas, né, o arranjo, então eu coloquei um violino e um cello, iniciando ali na nota sol, e cada um vai aproximando nota por nota ali numa escala de sol menor, nota por nota, até eles encontrarem numa nota em comum, que se dá ali num si bemol, e ali começa todo um burburinho ali entre as cordas, e assim a trilha se expande e se desenvolve. Então, durante toda a trilha, tem esse jogo de encontros de notas, tanto também na tonalidade, né? A música cantada, principal cantada do curta, ela é em sol menor, e no meio dela, assim, ela passa para maior, ou seja, ela começa ali com aquele aspecto meio triste, e depois abre, assim, para um aspecto mais alegre, um acorde maior. Então, é bem descritivo, assim, justamente por conta da temática do curta.
O trabalho sonoro eternizou a poesia do filme e assumiu um papel de protagonismo na união da imagem e do som. Você já conhecia o diretor? Como é que esse trabalho chegou até você?
O Gabriel, né, o diretor do curta, ele é meu conterrâneo, e eu já conhecia ele de outros trabalhos, né? De acompanhar realmente ali a trajetória cinematográfica dele. E teve um dia que ele me mandou uma mensagem, falou que estava gravando um curta-metragem e ele estava em viagem para a Suíça, porque ele gravaria lá e precisava urgentemente de uma trilha sonora. E aí me mandou o roteiro e logo aceitei, porque o Gabriel é fenomenal, um olhar assim, muito particular através do cinema, né? E assim, ele me convidou e eu fiquei muito feliz com isso. Agora, a questão da união da trilha dentro do curta-metragem foi muito interessante, porque ele já tinha gravado e eu fiz a trilha depois. Só que quando eu mostrei a trilha para ele, muito da montagem da edição final ali do curta se deu embasado na trilha, para encaixar melhor. Então, assim, a composição, enfim, ela influenciou na montagem final do trabalho.
Como foi receber a notícia de que o trabalho havia sido premiado?
Foi muito legal, realmente, porque o produtor independente, né, o artista independente que faz ali seu trabalho no suor mesmo, né, sem orçamento e com todas as dificuldades que a gente já conhece, estes festivais, quando valoriza, é uma felicidade tremenda, assim, muito legal. E o festival que a gente ganhou foi o de Pedra Azul, né, a gente ganhou como melhor filme na categoria curta-metragem, foi demais.
E que outros trabalhos no cinema você já executou?
Bem, trabalho de cinema mesmo, Entre Pontes foi o primeiro, assim, nesse formato de curta-metragens. Mas já fiz trilha sonora para documentários, vídeos institucionais. Tem um trabalho muito legal também da novelista Thelma Guedes, que eu fui um colaborador também. Foi bem interessante também esse trabalho.
Além de músico, você também é compositor, educador, arranjador, saxofonista e educador cultural em Santos Dumont. Conta pra gente um pouco mais sobre esses trabalhos e como usar a arte para transformar realidades.
São muitas vidas dentro de uma vida só, né? Eu estudo música desde 11 anos de idade, né? E leciono desde os 18 em conservatórios. Então, fiz faculdade de música. Então, assim, a mola mestre, assim, da minha carreira é música. Mas em 2012, nós, pela efervescência cultural aqui de Santos Dumont, nós abrimos uma associação para valorizar outros tipos de arte. Nessa associação se chama AMSD. E aí nós fizemos um projeto inicial com música que se chama Feira com Choro. E aí, a partir desse projeto, se abriu projetos para literatura, que se chama Leiturama, para gastronomia, tem um que se chama Degusta Dumont, temos a Mostra de Cinema também aqui em Santos Dumont, Ensaio Aberto também. Então, assim, são vários projetos dentro dessa associação. E aí eu também continuo leciono no Conservatório Estadual de Juiz de Fora também. E no ano passado, né, 2020, eu descobri um lado que eu não tinha explorado tanto, que é lecionar virtualmente, né, partir para a educação digital. E aí eu criei um projeto que se chama Sete Pilares, Desafio dos Sete Pilares, que é um curso que ajuda os músicos a organizar os estudos musicais. E a partir daí eu entrevistei grandes saxofonistas para falar desse assunto. Falamos com Nivaldo Ornelas, Mauro Senise, Carlos Malta, Marcelo Martins, grandes músicos aí para falar sobre a importância da organização dos estudos musicais. Então esse está sendo aí também um dos meus trabalhos agora no formato digital. Todas essas entrevistas vão se transformar em podcast para consumo de todos os músicos, porque realmente são verdadeiras aulas, assim, são grandes mestres. E também agora esse ano, no início desse ano, eu fiz um EP, né, que se chama Acalme, que será lançado agora no final de janeiro. E é isso. A vida vai seguindo e a música vai direcionando nossos passos.
Quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, o que deve fazer? Deixa aí pra gente as suas redes sociais.
Bem, quem quiser me encontrar é Thiago Guimarães. Se digitar tanto no Instagram quanto no YouTube, é Thiago Guima Sax. Só digitar lá Thiago Guima Sax, vai encontrar. E tem o site www.thiago-guimarães.com. Lembrando que o Thiago não tem H. É simples. Aí também pode encontrar esses álbuns, tanto a trilha sonora do Entre Pontes, quanto um álbum que se chama Celebrações, que eu também compus, tanto nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer.
Thiago Guimarães, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
Poxa, eu que agradeço o convite, aí já agradecendo a ponte aí da Simone Moreira, e vida longa ao Cinefonia, viu? Um abraço.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Thiago. E parabéns pelo trabalho.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
E da trilha do filme Rasga Coração, vamos ouvir agora Tom Zé, Qualquer Bobagem.
Chegou chegue perto de mim. Não precisa falar. Acenda meu cigarro. Não queira me agradar. Queira. Queira. Escute esta canção. Ouça o coração, amor. Escute esta canção, ou qualquer bobagem. Ouça o coração, que mais? Sei lá. Chegue perto de mim. Não precisa falar. Acenda meu cigarro. Não queira me agradar. Queira. Queira. Escute esta canção, ou qualquer bobagem. Ouça o coração, amor. Escute esta canção. Que mais, sei lá. Que mais, sei lá. Sei.
Qualquer bobagem, música do Tom Zé, que está na trilha de Rasga Coração, ótimo filme do Jorge Furtado, lançado em 2018 e estrelado por Marco Rica, Chay Suede, Drica Moraes e Luiz Arraes. Na trama, 40 anos após lutar pelo que imaginava ser uma revolução contra a ditadura, um ex-militante é acusado de ser conservador e antiquado pelo próprio filho, que também inicia uma trajetória de confronto contra o autoritarismo do governo. Você pode assistir a Rasga Coração nas plataformas Telecine Play, Look, Google Play e Apple.
Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. A gente escuta agora Gal Costa e Tom Jobim com o tema de amor de Gabriela, clássico do cinema nacional, estrelado por Sônia Braga.
A tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais um palhaço no teu carnaval. Casa de sombra, vida de monge. Quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo. Vem que eu te espero tremendo de amor.
Gal Costa e Tom Jobim, tema de amor de Gabriela, um verdadeiro clássico do cinema nacional, baseado no livro de Jorge Amado e dirigido por Bruno Barreto, com Sônia Braga e Marcello Mastroianni no elenco. Situada na Bahia de 1925, a história acompanha a chegada da jovem Gabriela a Ilhéus, após uma das maiores secas do Nordeste. O dono do bar mais popular da cidade se encanta pela moça e os dois acabam se casando. Mas tudo desmorona quando Gabriela trai o marido com o maior conquistador da cidade. Você pode assistir a Gabriela na programação do Canal Brasil. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Hora de conhecer alguns lançamentos que chegaram recentemente às plataformas de streaming.
So open up your morning light.
Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive.
Eu começo falando de uma série clássica que acaba de estrear no catálogo da Netflix, Dawson's Creek. O programa, que foi ao ar entre 1998 e 2003, segue a vida de quatro adolescentes que tentam se encontrar na fase mais conturbada da vida. Os personagens principais são o sonhador e introspectivo Dawson e Joey, uma garota que não tem noção da sua própria beleza. São seis temporadas ao todo, todas já disponíveis para você maratonar. A parceria entre a Netflix e Anthony Mackie, o Falcão dos Vingadores, continua firme e forte. O ator, que está prestes a estrelar uma série só dele no Disney Plus, chega com mais um longa com uma pegada militar e de ação na plataforma de streaming. Em Zona de Combate, ele dá vida a um androide enviado a uma zona militarizada para trabalhar com um piloto de drone na localização de uma arma mortal antes que os inimigos o façam. A missão é perigosíssima e envolve muitos combates com robôs fortemente armados. Zona de Combate está disponível então na Netflix.
Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me, that's what I'm here for.
Mudando de plataforma, a Prime Video trouxe um filme extremamente bem cotado pela crítica especializada, A Assistente, que passou batido pelos cinemas brasileiros e chegou diretamente no streaming. O filme é um drama inspirado no movimento Me Too e retrata os abusos que acontecem na indústria cinematográfica com uma narrativa objetiva e eficaz. Para contar essa história, a trama foca em Jane, uma aspirante à produtora de cinema que recentemente conseguiu o emprego dos sonhos, ser assistente de um poderoso magnata do entretenimento. Apesar de gostar da rotina, não demora para ela começar a perceber todos os abusos que envolvem o ambiente de trabalho e a sua posição profissional. A assistente está na Prime Video.
I always told you that my family wasn't in the war.
Outra opção é o suspense Os Segredos que Guardamos. O filme se passa nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial e conta a história de Maya e o marido Lewis, que decidem vir para a América reconstruir suas vidas. Por aqui, ela encontra uma pessoa estranhamente familiar do passado. Mas será que ele é realmente quem ela acredita ser? Apesar das dúvidas, Maya decide resolver as coisas com as próprias mãos, sequestrando essa pessoa e dando início a uma série de memórias e eventos que vão mudar toda a percepção do que é verdade. Os Segredos que Guardamos está disponível na Prime Video. E para fechar, uma novidade muito esperada da Disney Plus. WandaVision dá o pontapé inicial nos seriados da Marvel Studios no canal da Disney. O objetivo é expandir o universo e dar mais profundidade a personagens que não tiveram ou não têm tanto espaço assim nos filmes, aproximando-os do público. Os seis episódios misturam o estilo de sitcoms clássicas e mostram Wanda Maximoff e Visão vivendo a vida real suburbana. Mas não demora muito para eles perceberem que nem tudo é o que parece. Os episódios são lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções favoritas, apertar o play e se divertir. Um abraço e até a próxima!
Obrigado, Pedro.
Cinefonia.
Vamos ouvir agora Morada Boa, música da banda Três na Massa, com participação de Nina Miranda. Canção que está na trilha do filme Uma História de Amor e Fúria, onde ganhou interpretação da atriz Camila Pitanga.
acolhedor. Não tem querer nem céu
que te guarde aqui. Serenado o pedido, não mexe. Não tem querer nem céu que te guarde aqui.
Ouvimos Morada Boa, música da banda Três na Massa, com participação da cantora Nina Miranda. Trilha sonora do filme Uma História de Amor e Fúria. O longa de animação de 2013 foi o grande vencedor do Festival Internacional de Annecy, na França. A história se passa durante várias épocas e acompanha um índio guerreiro imortal que transita do passado até o futuro do Brasil enquanto procura a alma perdida de sua amada. O filme tem direção de Luiz Bolognese e tem Celton Mello, Camila Pitanga e Rodrigo Santoro no elenco de dubladores. Você pode assistir a Uma História de Amor e Fúria na programação do Canal Brasil.
Cinefonia com Renato Silveira.
A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece de 22 a 30 de janeiro pela primeira vez em formato online devido à pandemia de Covid-19. Toda a programação pode ser acompanhada através do site do evento no endereço mostratiradentes.com.br. Tudo gratuito. Ao todo, serão exibidos 114 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, muitos deles inéditos até mesmo em outros festivais de cinema. Com tantas opções, eu preparei uma pequena seleção com dicas do que ver na Mostra de Tiradentes a partir deste fim de semana. Lembrando que os filmes ficam disponíveis por um período de 48 horas a partir da estreia na programação. Vamos começar pela grande homenageada da Mostra de Tiradentes, que este ano é a cineasta Paula Gaitán. Nascida em Paris e de origem colombiana, ela já atuava no campo artístico como atriz, fotógrafa e diretora de arte, sendo inclusive uma grande colaboradora de Glauber Rocha, até se firmar como realizadora. Desde então, fez diversos filmes, entre ficções e documentários, inovando nas abordagens e nas formas visuais e sonoras. Na Mostra de Tiradentes, será possível ver 8 trabalhos de Paula Gaitán, incluindo os longas Diário de Sintra, Exilados do Vulcão, Noite e Luz nos Trópicos. A artista também vai apresentar um curta e um média inéditos, além de participar do debate inaugural do evento, que será transmitido ao vivo, mas também será gravado e disponibilizado no canal da Universo Produção no YouTube. Como o foco da Mostra de Tiradentes é o cinema brasileiro contemporâneo, as atenções naturalmente se voltam para a Mostra Aurora, que exibe este ano 7 trabalhos de cineastas com até 3 longas no currículo. Vale ver todos, pois é a principal mostra competitiva de Tiradentes e os títulos são inéditos no circuito de festivais. É um convite à descoberta de propostas estéticas e narrativas inventivas, em sua maioria alcançadas com poucos recursos financeiros. Este ano estão na Aurora Kevin, de Minas Gerais, dirigido por Joana Oliveira, Eu Empresa, coprodução Minas-Bahia, dirigida por Leon Sampaio e Marcos Curvelo, O Cerco, filme do Rio de Janeiro, dirigido em trio por Aurélio Aragão, Gustavo Bragança e Rafael Espíndola, o paranaense A Mesma Parte de um Homem, com direção de Ana Johan, Oráculo, produção realizada em Santa Catarina por Melissa Dúlios e Gustavo Jean, e mais 2 filmes baianos, Açucena, de Isaac Donato, e Rosa Tirana, de Rogério Sagui. As exibições dos filmes da Mostra Aurora começam neste sábado, dia 23. Tiradentes também traz, a cada edição, uma mostra temática com filmes representativos da percepção da curadoria. Este ano, a temática é Vertentes da Criação e trata de uma reconfiguração intelectual e empírica dos processos na produção do país, conforme apontam os curadores Francis Wagner dos Reis e Laila Foster. Essas mudanças seriam reflexos imediatos da pandemia, já que o cinema foi uma das áreas mais diretamente afetadas pela crise sanitária, com fechamento de salas de exibição, interrupção de filmagens e um abandono ainda maior por parte do governo federal. Para refletir sobre as maneiras como o cinema brasileiro tem se reinventado nesse cenário, a mostra temática trará filmes como o premiado longa cearense Pajeú, dirigido por Pedro Diógenes, e o curta-metragem República, realizado pela mineira Grace Passot durante o isolamento social. 2 documentários coproduzidos em Minas também integram a seleção. Entre Nós Talvez Estejam Multidões, dirigido por Ayano Benfica e Pedro Maia de Brito, e Negro em Mim, de Macá Ramos. Na programação de curtas-metragens, a 24ª Mostra de Tiradentes exibe 79 títulos, distribuídos nas mostras Foco, Panorama, Foco Minas, Temática, Praça, Formação, Jovem e Mostrinha. A curadoria desta vez ficou por conta de Camila Vieira, Tatiana Carvalho Costa e Felipe André Silva. Uma das atividades mais queridas da Mostra de Tiradentes, a programação do Cine Praça será mantida mesmo no formato online, com o mesmo perfil de filmes de diálogo popular. Dentre os selecionados deste ano, eu recomendo o documentário Swingueira, que mostra uma competição de grupos de dança do chamado Pagodão Baiano. O também documentário Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que aborda o surgimento de novas lideranças femininas na política nacional após o assassinato da vereadora Marielle Franco. E a ficção Mulher Oceano, estrelada e dirigida por Jeans Ganzerla, um filme poético sobre autoconhecimento que marca a estreia de Jean como realizadora. E para provar que Tiradentes tem cinema para todos os gostos, fica a dica também para os fãs de filmes de terror, com 2 longas da sessão da meia-noite. O Cemitério das Almas Perdidas, mais novo trabalho do diretor Rodrigo Aragão, e Skull, a Máscara de Anhangá, de Capel Furman e Armando Fonseca. O encerramento da Mostra de Tiradentes, no dia 30 de janeiro, tem a pré-estreia do elogiado e premiado drama Valentina, dirigido por Cássio Pereira dos Santos e produzido em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O longa acompanha uma garota trans de 17 anos que se muda com a mãe para a pequena cidade de Estrela do Sul. A protagonista do filme é a youtuber trans Tiesa, e o elenco traz ainda Guta Stresser e Rômulo Braga. É isso, espero que você tenha uma excelente experiência na Mostra de Tiradentes, em segurança e na sua casa, não só vendo os filmes, mas também acompanhando os debates e os shows. Este ano, as atrações musicais trazem Arrigo Barnabé, Chico César, Fernanda Abreu, Johnny Hooker, Adriana Araújo e Sérgio Pererê. Acesse o site mostratiradentes.com.br e monte a sua programação. E a gente termina esta edição do Cinefonia com Gabriel Pensador e Lulu Santos, Cachimbo da Paz, uma das faixas da trilha sonora da comédia musical Um Show de Verão.
A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse:
índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada.
O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo. Vamos pra DP. Índio tá fudido porque não só vai comer.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha.
Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.
Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti e assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência, que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio, no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido.
Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha,
Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.
Na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados, e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos.
Peraí, vamos fumar um cachimbinho.
banho da paz.
Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou:
essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz.
E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão.
Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha,
apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça.
Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha,
apaga a fumaça Marizinha, do revólver da pistola.
Sente a Marizinha. Marizinha,
índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça Marizinha, do revólver da pistola.
Sente a Marizinha.
Acende, puxa, prende, passa. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola.
Sente a Marizinha. Marizinha,
índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola. Manda a fumaça
Marizinha,
do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça
Marizinha,
do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola.
Ouvimos Gabriel Pensador e Lulu Santos, Cachimbo da Paz, sucesso que está na trilha de Um Show de Verão. Essa comédia musical, protagonizada por Angélica, chegou aos cinemas em 2004 e tem direção de Moacir Góes. Além do Gabriel, a trilha sonora traz músicas de Capital Inicial, Detonautas, Jota Quest, CPM 22, Cidade Negra, entre outros artistas. Você pode ver o filme no YouTube ou no Canal Brasil. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, YouTube e aplicativos de podcasts. Acesse também facebook.com/programacinefonia e curta a nossa página. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.